Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias e esse é o programa Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para mais um resumo das principais informações. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a Procuradoria-Geral da República pede a condenação de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe.
Um documento com mais de 500 páginas foi enviado para o Supremo Tribunal Federal, dando detalhes sobre as acusações.
E o presidente dos Estados Unidos cita Bolsonaro e faz nova ameaça ao Brasil.
Nós vamos trazer também as informações de que o governador Carlos Brandão recebe mais 11 prefeitos do Maranhão.
E prefeituras do estado do Maranhão são alvos de cobrança milionária por fraude.
Professora é presa após tentar atirar em trabalhadores.
E justiça decreta prisão de prefeito por morte de PM.
Esses e outros assuntos, a partir de agora, aqui no seu programa Central Manhã, que está só começando.
Hoje, terça-feira, já são 15 do mês de julho do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O que nós queremos é que você faça o programa com a gente, que não nos deixem fazer um programa vertical. Aqueles de cima para baixo, que vêm lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, para nós, e que a gente não tem muita oportunidade de opinar, de participar. Aqui vamos exercer com todas as letras a nossa democracia, dar o espaço para que você também possa se manifestar, possa trazer também as notícias do seu bairro, da sua rua, da sua comunidade, diga o que está acontecendo, né? E nós vamos interagindo aqui com os assuntos que nós colocamos na pauta do programa. O telefone fica na sua tela aí o tempo inteiro. Para quem não está acompanhando, que está acompanhando agora só aqui pelo rádio, lembrem-se, tem a transmissão pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube. E no YouTube você pode mandar a sua mensagem em tempo real. Tem um bate-papozinho ali do lado, quando estamos live, ao vivo. Aí você pode mandar a sua mensagem, que nós ficamos aqui atentos para receber a sua mensagem, para ler a sua mensagem.
Olha, e atende para isso. Podemos não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas lutaremos até a morte pelo direito de dizê-las.
Eita, não, essa foi profunda, estudou. Olha, obrigado a todos vocês pelo carinho da sua audiência, vocês que não se manifestam por aqui pelo nosso programa, mas que ligam pra gente, mandam mensagem, comentam os assuntos, que estão sempre conosco. Muito obrigado pelo carinho de todos. Recado importante para você que tem aquela, de vez em quando, dá aquelas palpitações no coração, né? Sente o coração acelerado. Ih, será que eu vou infartar agora? Cuidado, né? Nós precisamos tomar as devidas precauções. Em primeiro lugar, procurando se alimentar direito, não fazer muita besteira na vida, tá certo? Você que tem dores no corpo, cãibra, fadiga, cansaço, está sempre com mau humor, uma indisposição. Não, porque tem gente que parece que já amanhece com raiva da vida. Olha, se você está sentindo isso, procure logo tomar o Alag. Alag vai deixar você mais calmo, vai deixar você mais tranquilo, vai deixar você mais sereno. Por quê? Porque vai desaparecer aqueles desconfortos que acontecem, né? Do intestino não funcionar bem. Ai, comi isso aqui, tô com a barriga doendo. Alguém com a barriga doendo consegue ser bem-humorado? Não consegue. Alguém com dor de cabeça consegue ficar bem-humorado, trabalhar bem? Não consegue. Então é preciso que você ajude o seu organismo a funcionar bem, para você ter um belo sono, acordar com os anjos, né? Dormir com os anjos. É,
e um detalhe, Humberto, que segundo os especialistas, inclusive o doutor Lisboa, que sempre está aqui conosco, ele diz que o ser humano tem dois cérebros, que o primeiro seria o cérebro em si e o outro seria o intestino.
Se o intestino estiver funcionando mal,
pois é, aí já
aí complicar o resto. E aí você procura o Alag. Esse tempo, tem, mostra aí, James, o Alag. Não, tá aí, ó. O Alag tá no portal. Você vai no portal Central de Notícias do Brasil e tem lá em cima no banner Alifarma. Você clica no Alifarma, vai direto pro portal. Você vai ver o Alifarma. Olha, tá lá em cima, ó, escrito verde lá naquela faixa, a faixa preta. Aí você clica na, no banner lá da Alifarma, vai direto para esse portal aí. Aí no portal você pode fazer a sua compra já direto, entendeu? Eu não quero ligar para a Alifarma, não quero gastar meu tempo nem meu telefone para me ligar para a Alifarma. Mas você vai direto aí, já compra direto, faz o pagamento, bota no QR Code do Pix, já paga logo e a Alifarma manda entregar na sua casa.
E um detalhe, ainda tem desconto.
Nesse caso de comprar direto lá, porque não tem como alterar o valor. Agora, se você quer ligar, aí o telefone é 98606-3142. Nesse telefone, aí sim, faz parte do acordo aqui do programa com a Alifarma. Alguém que ligou disse assim: olha, eu tô aqui porque eu ouvi no programa Central Manhã, eu ouvi no programa Central Esporte, eu ouvi no programa do Carlos Roger, aquele maluco que fala aquelas coisas doideiras lá no programa, no Ronda Central. Então, aí você já ganha logo 20% de desconto na hora e a entrega vai ser de graça. Eles vão ter que pagar a despesa dos correios. Olha, para mandar uma caixa pelos correios não é barato, não. Eles vão ter que mandar pelos correios para a sua casa, porque nós fizemos esse acordo aqui. Então, se você quer o desconto de 20%, aí você tem que ligar. Se você diz, não, eu quero pagar já o valor aqui, tá aqui só R$49, R$59, 60 e poucos reais, então eu vou pagar logo aqui diretamente. Aí você vai direto lá no portal e já faz a sua compra e eles mandam entregar também na sua casa, que conforme tá lá as regras lá do portal. Tá certo? Combinado assim? A Lag é um produto natural. As lojas Alifarma, que aí o pessoal também de vez em quando tem me questionado, e aí é uma pauta para a próxima reunião com a diretoria da Alifarma. Atenção, diretoria da Alifarma, essa é a pauta da nossa próxima reunião. O pessoal diz assim: mas Humberto, Alifarma não é uma farmácia? Não, não é farmácia. Não sei por que colocaram farma, mas não é farmácia. É uma loja de produtos naturais, e suplementos. Não é aquela dos produtos químicos que são colocados, os medicamentos químicos, não. É bom a gente esclarecer isso aqui para o nosso público. Nós vamos trazer logo o repórter Carlos Roger. Tem muita gente esperando para falar desse negócio do Bolsonaro, né? Da turma lá que a Procuradoria-Geral da República mandou os documentos já de volta, lá depois daqueles últimos depoimentos, né, que foram colhidos direto no Supremo Tribunal Federal, em que o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve lá, deu o seu depoimento. Inclusive, junto ontem, com todos os generais, o pessoal.
Ontem o Mauro Cid voltou a ser questionado.
Pois é, eu vou falar sobre isso também. Então segura aí, que é só para segurar a audiência, segura aí que daqui a pouquinho eu vou trazer, não todos os detalhes, porque são 500 páginas, não daria nem para mim ler um documento desse tamanho durante a noite, porque vocês não tinham dormido, né? Mas a Procuradoria se manifestou pedindo a condenação. Deu uma aliviadazinha para o Mauro Cid, mas disse que o Mauro Cid também era culpado, porque tinha a confiança do Jair Bolsonaro para fazer as coisas. Então, tem muita coisa. Mas segura aí que eu vou falar sobre esse assunto e vai dando a sua opinião também, já você que já está sabendo também, vá dando a sua opinião. Carlos Roger, me conte. A justiça finalmente mandou prender o prefeito, né, que atirou no policial.
É isso mesmo. Agora, já que você falou aí de casos nacionais, a gente vai trazer rapidamente aqui, em rápidas pinceladas aqui, uma informação que chegou ontem através do governo do estado, portanto é uma informação oficial. Os professores da rede pública estadual de ensino que estão aí aguardando, professores, herdeiros que estão aguardando aí o precatório do Fundef, de 2025, foi anunciado ontem oficialmente pelo governo do estado que o recurso estará chegando já agora no final do mês de julho. Isso é uma ótima informação, por isso que a gente fugiu aqui um pouco do protocolo, a gente sabe que não está no script aqui da casa, e por conta disso a gente já adianta essa boa notícia na manhã dessa terça-feira para os professores que têm direito aí ao precatório do Fundef, que é referente a de 2019, né, até 2023. Então, é uma boa notícia essa para os professores da rede pública de estado, do estado do Maranhão. Falando agora sobre caso de polícia, quem reproduz, as rádios que reproduzem o Ronda Central, Humberto Fernandes, você falou agora há pouco que tem até um doido lá, né, que fica dando uns gritos. Então, quem acompanhou o Ronda Central ontem, Humberto, ficou sabendo em primeira mão dessa notícia. O juiz Luiz Emílio Brauna Bittencourt Júnior, da segunda vara de Pedreiras, ele decretou na segunda-feira, ontem, a prisão preventiva do prefeito de Garapé Grande, o João Vitor Xavier. Todos sabem que ele é acusado de assassinar o policial militar Geidson Tiago da Silva dos Santos durante a 35ª vaquejada no Parque Maratá, na cidade de Trizidela do Vale, no último dia 6 de julho. A gente reportou isso aqui bastante. A princípio, o pedido de prisão que foi feito pela delegacia lá de Pedreiras, ele foi redirecionado no Tribunal de Justiça, porque chegou no local errado, enviaram o protocolo para o setor errado. O Tribunal de Justiça, lá pelo Dr. Jorge Rashid Mubarak Maluf, identificou esse erro, enviou para o local certo, e a partir daí o trâmite aconteceu. O prefeito, que pediu afastamento de 125 dias para tratar da saúde, para falar com seus advogados pela defesa, e continua recebendo salário, ele agora está com a prisão preventiva decretada. Isso pode acontecer a qualquer momento. O Tribunal de Justiça do Maranhão, por decisão do desembargador Luiz Emílio Brauna Bittencourt Júnior, decidiu então que o prefeito deve ficar preso, porque a liberdade dele pode colocar em perigo aí a investigação. Ou seja, o juiz disse praticamente que ele corre o perigo dele fugir, dele sair daqui. Não estamos dizendo que ele está com esse pensamento, mas é um pensamento da justiça, uma hipótese que pode acontecer, e por isso essa prisão foi decretada. Olha, saindo desse caso, outro chamou muito a atenção da gente. Humberto, Jalbe, a gente está acostumado a acompanhar notícias sobre professores. Agora mesmo eu falei sobre professores que estão prestes a receber os precatórios do Fundef. A gente ouve muito falar sobre professores aí defendendo teses científicas, professores que dão aula por amor nesse nosso Brasil de meu Deus. Mas aqui foi diferente, olha, uma professora, ela foi presa ontem à tarde no município de Grajaú, tá aí o vídeo, isso aconteceu no interior aqui do Maranhão, quando ela tentou atirar contra trabalhadores em um galpão, às margens da BR-226, é isso mesmo. Ela puxou ali, ela primeiro obstruiu a passagem do caminhão nessa obra. O caminhoneiro pediu, por gentileza, que ela retirasse o veículo para que ele continuasse fazendo o trabalho. Ela disse que não ia sair de lá, e naquela discussão ela disse: espera aí que eu vou pegar um presente para vocês aqui dentro do carro. E o diretor, mostra aí o presente que ela apresenta. Olha aí, ó. É uma bereta, Humberto. Já, vocês conhecem essa arma aí?
Eu pensei que ele ia pegar um livro, né?
É um giz, né? Um lápis de cera, né? Ela pegou uma bereta.
Aí nesse caso, Carlos Jorge, aí nesse caso ela está mais para pistoleira do que para uma professora, porque professora com arma
é estranha, verdade. Não? E olha, você vê o tamanho dessa pistola, mas essa daí é uma bereta. Ela é conhecida como bereta, mas ela é uma pistola do calibre 6.35, já é pouco vista já. É bem pequenininha mesmo. Ela, nesse pente aí, ó, cabe 9 balas nesse pente dessa bereta. Uma arma altamente perigosa. Ela não tem trava de proteção. Felizmente, Deus operou, e no momento que ela apontou, ela chegou a apertar o gatilho, de acordo com testemunhas oculares. Mas a arma não disparou, a arma bateu catolé, como a gente chama no jargão policial. Ela negou fogo, E aí a professora entrou no carro e saiu, mas ela já foi presa. Ela foi presa, ela está sendo acusada de tentativa frustrada de homicídio, e a arma foi apreendida, ela agora está sendo investigada pelas autoridades policiais, que querem saber de onde ela trouxe essa arma, qual é o remedinho que ela está tomando aí para acontecer esse tipo de coisa, viu? A gente lamenta muito esse tipo de situação, ainda mais envolvendo aí um profissional da área da educação. Para finalizar, eu tenho uma denúncia, voltando para a grande ilha de São Luís, você sabe aqueles ecopontos? Sim, que foram instalados aí? Pois é, o pessoal está jogando lixo na beira do. Bem no pé do muro, do lado de fora. Eu tenho uma denúncia aqui, ó.
Sou morador aqui do Conjunto Tambaú, aqui, próximo à antiga Caixa d'Água Tambaú. Fizeram ecoponto aqui para amenizar o lixo aqui, mas não tem jeito não. Eles jogam lixo todo dia aqui. Todo dia. Aqui eu tinha feito um campo para as crianças brincar, o campo já não existe mais. E a gente convive com essa situação aqui todo dia. Rato, eu pedi fogo de quantos ratos já encontrei aqui na porta aqui na minha casa. E com certeza os outros vizinhos também devem estar passando a mesma situação que eu estou passando aqui. A gente está pedindo socorro aqui para a prefeitura, para providenciar fazer a praça que já tinha aqui no projeto, que nunca fizeram. Então, a gente pede aí as autoridades aí para fazer alguma coisa pela gente aí.
Boa. Roberto, Jalbe, o que, que vocês acham disso aí?
É, em primeiro lugar, parabéns aí pela pessoa que está denunciando, mostrar isso aí. Eu não presto para ser político, por isso quando o pessoal diz, Roberto, assume um cargo aqui, não quero não. Rapaz, porque não daria, eu acho que eu só exerceria o cargo público uma vez na vida. Porque eu acho que a população tem que ter a consciência, dizer assim, olha, isso aqui é o local onde eu moro, isso aqui é o meu ambiente natural, é meu local. Né? Então, ela é quem deveria zelar por esse local, mantê-lo limpo, mantê-lo agradável, deixar a natureza fluir. Né? Mas aí o que acontece? Aparece um monte de sujão. Não vou contar uma história que aconteceu na região da Paco, na cidade de Operário, para não servir como exemplo. Né? Mas o pessoal dos próprios moradores que deveriam manter a limpeza, muitas vezes são mais sujões, andam prejudicando o próprio lugar. E ainda botam culpa na prefeitura. Ainda tem isso, né?
Agora tem um detalhe.
Ah, não recolheram o lixo, não levaram o lixo, né? E muita gente come uma banana e quer que a prefeitura leve a casca de banana para Rosário.
E ainda reclama, viu, Jalber? Reclama quando a chuva chega e a enchente toma conta de tudo, né?
Olha, agora eu já vi muitos casos dos carroceiros, viu, Humberto? Pegando o lixo de outras regiões e levando para próximos ecopontos. O ecoponto está bem ali, mas ao invés do cara chegar e entrar no local para poder deixar o lixo, ele bota do lado de fora. Uhum. Às vezes até entendo o morador, porque imagina, o morador vai reclamar com o carroceiro. De repente o carroceiro está armado, o que que acontece? Porque eles são bravos. E até uma vez eu falei com aquela, eu esqueci o nome da moça lá, que era alguma coisa estrela, que era presidente do Comitê Gestor de Limpeza Pública do município de São Luís, na gestão do Edivaldo Holanda. Achei Carolina Estrela, salvo engano o nome dessa cidadã. Eu até propus para ela, por que quando colocasse monitoramento nos locais e quando pegasse principalmente os carroceiros, não tomasse os equipamentos, tomava a carroça e deixava um mês ele sem trabalhar? Porque aí ele ia aprender que teria que colocar o lixo no local adequado. E quando pegasse uma pessoa jogando um lixo de qualquer forma, aí deixava ele preso por 24 horas, sem dar água, sem dar comida, que eu tenho certeza que ele iria aprender. Porque, infelizmente, o lugar que mais dói no cidadão, você sabe qual é a parte que mais dói? É o bolso.
É o bolso. Então, botava
uma multa muito grande para ele, entendeu? Uma fatura para ser cobrada com rigor para ele poder pagar. Porque, infelizmente, a gente tem algumas pessoas, a gente conhece algumas pessoas, que se não forem tratadas dessa forma, infelizmente, não vão ter consciência para fazer o bem.
Para finalizar, Jalber e Humberto, sobre essa questão de lixo, eu abordei um carroceiro desse, viu, Jalber? Sim. E ele estava colocando uma banda de geladeira, uma caixa de geladeira e um pedaço de fogão em um local inapropriado. E eu abordei ele e perguntei, carroceiro, mas o senhor está colocando lixo aí na via pública? Ele disse, isso não é lixo, isso aqui é uma banda de geladeira. Com essa eu vou me despedir. Não, com essa eu vou até me retirar. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roy.
Muito obrigado, repórter agora, Carlos Rocha. Agora, eu vou também me retirar para você rodar o intervalo.
Por não era lixo, Beto. Por que, ele não levava para casa dele, para o quarto dele, para fazer serviço de decoração?
Vamos ao rápido. Depois eu te conto uma sobre essa também do lixo. Vamos ao rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente tem outras informações. E olha, fique atento. Nós vamos ensinar a vocês, explicar para vocês o que vocês vão saber para não precisar mais comprar celular roubado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Alô Sampaio, cadê seu pai? Grande abraço a vocês aí que estão acompanhando o programa Central Manhã. Olha, o Marcônio Marques mandando um bom dia aqui para o Humberto Fernandes, para o Jalber Pereira, todos nesta terça-feira. A Dara Emily também mandando um abraço para o Paulino Neves, o Cosme de Jesus, jornalista Cosme de Jesus. Alô, parceiro, estamos acompanhando daqui da Vila Diamante, Igarapé do Meio. O José Rocha, nobre jornalista Humberto Fernandes. Hoje o Jalber Pereira está inspirado, só faltou dizer que a frase é de voltar.
Voltaire. Nem sempre a gente diz que foi o autor, né, Beto?
Rapaz, Zé Rocha, aqui a gente vai rapidinho de Voltaire a para-choque de caminhão. Maria Lopes, bom dia para todos, chuva de bênção para todos. O Francisco Gomes também mandando bom dia para Carlos Roger e todos vocês. O nosso muito obrigado e você que está aqui na sua emissora de rádio e até agora não foi no canal do YouTube, centraldenoticiasbrasil.com, mas já foram mais de 44 mil pessoas e nós queremos agradecer a você que já foi. Quem não foi ainda, quem já foi, manda para outras pessoas se você estiver gostando do programa. Aí você compartilha o link com as outras pessoas. Quem já foi e não gostou, fica lá de... porque se botar aquele dedinho para baixo, né, Jovem Pereira? Não vamos dar dica não, mas se botar aquele dedinho para baixo, o YouTube aí é que persegue a gente todo dia, né? Porque o YouTube de vez em quando diz assim: vocês mostraram uma arma de fogo. Eu digo, mas a polícia tava com o quê? Com arma de chocolate para dar pro bandido? Aí, mas o YouTube não quer entender. Mas eu quero dar uma dica agora, importante, para você evitar de comprar celular roubado. Depois que teve aquele negócio lá da mensagem que a polícia manda, esse celular aí não é seu, devolva, porque senão a gente vai buscar. É mais ou menos assim, a frase é diferente, é mais educada, mas é mais ou menos isso. Agora, o Ministério da Justiça publicou ontem um cadastro geral de celulares com restrição. Isso vai participar agora, vai pertencer ao cadastro único, aquele cadastro único que vocês se inscrevem para poder ter os benefícios do governo federal. E quem faz aquela conta do GOV. É importante a gente chamar a atenção disso, né? Passa a integrar aí o número do celular, o celular roubado, passa a integrar agora no CadÚnico, no Cadastro Único. E os aparelhos, os que têm registro de roubos ou de extravio. Então, essa nova ferramenta, ela é mais um passo para aquele programa que é desenvolvido aqui, Meu Celular de Volta, aqui do estado do Maranhão. Então, se o celular tiver alguma restrição, aí eu vou explicar agora para vocês, tintim por tintim, como é que vocês vão fazer para saber se o celular é roubado na hora que alguém que ofereceu o celular para você. Primeiro, você vai baixar o aplicativo Celular Seguro. Está disponível nesse portal aí, ó, Jovem Pereira. Não pode entrar em qualquer portal, porque a galera faz logo um portal. Cadê aquela parte do... do Gov. Você vai lá, Celular Seguro BR, tá? Do Gov. Aí você entra lá, entra com o Gov, e vai direto onde tem aquele lá, no link tem que ter o gov.br, tem que ter o nome Celular Seguro. Se não tiver, desconfie, pode ser que o bandido já encontrou alguém para fazer um celular para ele. Aí, na tela inicial, você vai selecionar celulares com restrição. Aí você seleciona essa parte, celular com restrição. Aí você vai digitar lá no espaço que tem o e-mail, que são 15 algoritmos. Letra, número, né?
É aquela numeração do
celular. Isso. Aí você vai usar a câmera para ler o código de barra. Você vai apontar o celular para esse código de barra. Depois que você apontar para o código de barra, para visualizar o e-mail no celular a ser consultado, digite o seguinte. É asterisco, aquele bichinho lá que parece uma estrelinha, asterisco, Jogo da Velha, 06, Jogo da Velha. Asterisco, Jogo da Velha, 06, Jogo da Velha de novo. Quando você vai aí no teclado de chamadas que você vai digitar isso aí. Se não houver nenhum impedimento, aí a tela vai confirmar. Aparelho está liberado para uso. Aí sim, aí você pode negociar e comprar direitinho. Mas se você não fizer isso, aí você corre o risco de pagar um celular para o bandido e ter que devolver para a polícia.
Ou então comprar, comprar no local seguro, da sua confiança, com nota fiscal. Tem que ter nota fiscal.
Pois é. E se a nota fiscal for de um celular roubado?
Tem que ser o local.
Aí vai ser responsabilizado do estabelecimento, loja, tá certo, né? Jovem Pereira, tem outra informação sobre prefeitura. Aqui no estado do Maranhão, o pessoal tem recebido bastante dinheiro. Pois, né?
Conte pra gente essa história. Pois é. O governo federal cobra, Humberto, agora a devolução de mais de sabe quanto? 140 milhões de reais de prefeituras por supostas fraude e emendas parlamentares da área da saúde. Do total, aí cerca de 120 milhões. Envolve municípios maranhenses.
Segundo... Quer dizer, de 140, 120
só do Maranhão.
Vem para o Maranhão.
Exatamente.
Eita paraíso de dinheiro.
Pois é, né? Muita coisa deveria ser feita com esse dinheiro. Só que, Humberto, que a realidade é outra. Então, desse total aí, envolve, como eu falei, prefeituras maranhenses, segundo auditorias do Departamento Nacional de Autoria do SUS. Ou seja, não é de qualquer órgão. É um órgão que tem inteira responsabilidade sobre o segmento. Os municípios são Bom Lugar, atenção população de Bom Lugar. Vamos acompanhar para saber se tem alguma coisa aí dessas emendas parlamentares.
Tem muita casa bonita lá, em Bom Lugar.
Caxias, Lago dos Rodrigues, Paulo Ramos e Vitorino Freire.
Eita, na tua terra, Queiroz.
É, Bom Lugar eu conheço, Ibert. Bom Lugar é que vai, ali próximo ali é Lago da Pedra. Quem vai de Bacabal para Lago da Pedra. Até que a cidade,
isso, é, depois
a cidade
é bem arrumadinha. Depois de Bacabal.
Pois né? É daquele setor. Enfim, as auditorias lá do
Denalsus,
é o equipamento. Se concentram no Maranhão, viu, Humberto? E que repassa 23 dos 51 relatórios elaborados, depois do Ministério Público Federal solicitar investigações ao Ministério da Saúde. Enfim, o órgão competente desse segmento é quem está dizendo.
É preciso tomar cuidado, né? Preciso tomar cuidado. Na área política aqui tem... A notícia de ontem é que o governador Carlos Brandão recebeu mais 11 prefeitos no Palácio dos Leões para conversar individualmente com cada um. Eles querem saber as demandas de cada município lá, para saber o que dentro do orçamento do Estado que é possível fazer por esse município. Ele tem prometido, o governador tem prometido receber os 217 prefeitos, independente de lado A, de lado B, de que partido ele faz parte, ele quer ouvir. Porque diz que não pode penalizar a população, lá os munícipes, as pessoas que moram na cidade, no município, né, por causa de querelas políticas. É governador de todos e tem que governar para todos e aí precisa receber todos os prefeitos. Ontem foi a vez dos prefeitos de Esperantinópolis, Joselândia, Turilândia, Fortuna, o prefeito de Bom Lugar também, de Conceição de Lagoaçu, de Alto Alegre do Pindaré, de Vitória do Mearim, de Paraibana, dona Vanessa lá de Paraibana, Igarapé do Meio e Matões. Todos esses prefeitos estiveram ontem no Palácio dos Leões conversando com o governador Carlos Brandão e deve ter algum benefício, né, direcionado aí para esses municípios. Com isso, Jalber Pereira já subiu para quantos? São quantos prefeitos? 123 gestores municipais. Para 217, ainda falta ainda conversar com muita gente.
Falta.
São 123 prefeitos já recebidos pelo governador Carlos Brandão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária, o deputado Enos Ferreira homenageou o centenário da Igreja Assembleia de Deus no município de Itapecurumirim. Ele destacou a importância histórica da instituição religiosa e o início das celebrações que segue até este domingo, 13 de julho. Ainda durante os trabalhos no plenário, o deputado Florencio Neto comemorou a recuperação da rodovia estadual MA, que liga Lago da Pedra a Lago dos Rodrigues, uma demanda antiga da população. Ele também solicitou a instalação de uma unidade do Viva Procon e reforço no policiamento para o município de Turiaçu. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
E ontem teve uma polêmicazinha, porque o vice-governador, o Felipe Camarão, concedeu uma entrevista aí durante o final de semana, repercutiu bastante, a Folha de São Paulo pegou um trecho dessa entrevista concedida pelo Felipe Camarão, dizendo que aqui o Lula seria prejudicado no estado do Maranhão porque o governador Carlos Brandão estaria promovendo um racha no grupo, né? Seria responsável por esse racha no grupo que ia prejudicar o Lula no Maranhão. Aí o Brandão ontem se manifestou, ele disse, olha, aqui nós estamos conversando com os 217 prefeitos, nós vamos ouvir todo mundo e em todos os meus pronunciamentos, em todas as minhas falas, eu acabo enaltecendo a parceria com o governo federal. O governo federal, o presidente Lula, tem dado uma atenção especial aqui para o estado do Maranhão e são com esses recursos que nós estamos implementando, estamos fazendo as obras, inclusive nas parcerias com o estado e nas parcerias com o município. O prefeito não tem oportunidade de ir lá conversar com o Lula, aí o Brandão tem, essa paz no município tal lá, tá pobrezinho, precisa de um dinheirinho lá, Lula, garante um dinheirinho lá para o município. Então, essa união de todos, é que acaba fortalecendo, claro, o presidente da República. O problema, o que tem acontecido, que nós temos observado aí ao longo dos anos, ao longo desses últimos meses, é que, olha, você é o prefeito da cidade. Vamos dar um exemplo aqui, Jalber Pereira. Tu é o prefeito lá da cidade de... O nome da tua cidade?
Bequimão. Lá não
Bequimão.
Tem... lá não tem espaço.
Bequimão. Aí Humberto Fernandes quer ser candidato depois do Jalber, com o apoio do Jalber. Eu não quero ser oposição. Aí eu chego lá
E aí me reúno com um pessoal que mete o cacete no Jalber todo dia.
Não.
Né? Que tá lá, ó. Não. Ó, esse Jalber não presta, esse Jalber é comunista, esse Jalber não sei o quê.
Pra essa forçada, esse... eu vou chamar o Zé Rocha.
Essa, aí, eu, como é que eu vou ter o apoio do Jalber nesse caso?
Não é difícil.
É. Olha, tu chegou aqui, tu se juntou com o pessoal que tá todo dia falando mal de mim, tu tá todo dia criticando o governo. Como é que tu quer meu voto?
É difícil.
É a mesma coisa que está acontecendo aqui, para vocês entenderem direitinho, quem está me ouvindo aí pelo rádio, pela televisão, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O Felipe Camarão, um cidadão de bem, filho do Dr. Fio, que eu admiro muito, tem um carinho muito grande. Brandão conversou com o Fio Camarão, porque são amigos há muito tempo, e aí viu que o Felipe era um cara competente e tal. Aí disse, olha, eu vou te apresentar aqui para o Flávio, o governador Flávio Dino, que é para ele te aproveitar aí numa ocasião. Aí o Flávio Dino atendeu o pedido, colocou o Felipe. Felipe deu conta do recado, né, em algumas pastas designadas pelo governador. Automaticamente, Felipe vem, é um melhor nome para ser o vice de Brandão. Melhor nome para ser o vice de Brandão. Aí vinha transcorrendo tudo bem, diz, olha, o Brandão sai, vai ser candidato ao Senado, pode sair um período antes, e aí o Felipe Camarão já assume o governo e vai normalmente para ser o sucessor de Brandão. Era a história que vinha seguindo com toda naturalidade. Aí o que acontece? O Felipe começa a se unir, a aparecer, a tirar mais foto com o pessoal que está dentro da Assembleia todo dia, dando martelada, procurando qualquer tipo de coisa para jogar catinga no Brandão, né? E aí diz assim, ué, mas como é que eu vou apoiar, colocar todo mundo, chamar todos os meus amigos, chamar todo o pessoal? Aí a Iracema Vale, que foi eleita presidente da Assembleia Legislativa, rapaz, e aí começaram a esculhambar Iracema Vale, que ela não tinha direito de ser presidente da Assembleia Legislativa, que a eleição era não sei o quê, vamos entrar no Supremo Tribunal Federal para derrubar a presidente Iracema Vale. Não, peraí, não é assim não. Né? Aqui tem lei, vamos seguir a legislação, bora seguir aqui o trâmite normal. Aí, mas... tem um compromisso, você vai ter que me apoiar de um jeito ou do outro. Ué, mas não tem isso. Nós vivemos no Brasil, e se o cidadão quer o meu voto, ele tem que me conquistar, né? Eu não sou obrigado a votar em ninguém, não. Eu vou votar no Jabo, que está falando mal de mim o tempo todo. Não vou. Então, eu acho que perdeu. E eu lembro aí do tempo do Brandão, naquela disputa do Roberto, do Everton Rocha, Brandão, quem é que vai ser o candidato do Flávio Dino e tal. Aí o Brandão, o pessoal chegava nos carros e dizia, rapaz, tu é visto, tem que te impor. Brandão disse, não.
Não é assim.
Melhor, o voto mais importante que eu tenho é do governador, Flávio Dino. É esse o voto, que aí ele chama todos os outros, rapaz, eu tô querendo votar no Brandão. Não dá para vocês virem junto comigo, vocês estão do meu lado aqui apoiar. Era a mesma coisa pro Felipe Camarão fazer. Rapaz, quem está sentado na cadeira é o Brandão. O Brandão é governador, então eu vou estar aqui do lado do governador, fortalecendo o governo, dizendo que esse governo é um governo bom e tal, porque é esse governo que vai me apoiar na minha eleição. E não do contrário. Será que eu estou ficando doido? Hã?
Isso aí, Humberto, isso aí dá para a gente analisar o seguinte. No Maranhão, a gente sabe que, principalmente prefeitura, tinha uma cultura de um assinar os papéis e outro por trás mandar.
Sim, tem.
Tem muita cultura, inclusive prefeito da capital é praticamente uma normalidade, com a exceção desse agora quem não tem conhecimento. Mas o que se observa também é que no governo do estado, essa prática, alguns acreditavam
que ia dar certo.
E acabou não dando. Olha, eu também penso dessa forma. Se você é vice, você é vice. Vice é vice. Vice não manda em nada. Mas à medida que você passa a ser o chefe do Poder Executivo, se você não tomar as rédeas da situação e não se impor, você sai de lá e acaba se desmoralizando politicamente. Então, essa que eu acho que tem que ser o perfil. Se você é o gestor, tanto do município quanto do estado, você tem que dizer, olha,
O gestor sou eu, a responsabilidade é minha, porque se algo der certo, eu serei aplaudido, e se algo não der certo, eu serei criticado. Então, essa que é a postura que o verdadeiro chefe de Estado, ou de município, ou do país, tem que ter.
Calma, Pereira, então, o Flávio Duran está dizendo aqui, ó, falando em vice-governador, como está o caso das mensagens contra a deputada Mical? Ah, abafaram? Rolou o Pix?
Pelo menos se sabe, né?
Não, olha, veja só, em primeiro lugar, quando eu vi as mensagens, você lembra aqui do nosso programa, diz assim, eu não acredito que o vice-governador Felipe Camarão tenha tido esse tipo de conversa. Não me via, assim, na imagem que eu construí do Felipe Camarão, não me via o Felipe Camarão utilizando de uma linguagem tão chula, tão baixa, e tão misógina, né? Tão... não dá para aqui para denominar, em relação a uma colega, a uma deputada, não é? A uma mulher,
principalmente.
Uma mulher principalmente. E aí, o blogueiro, eu digo assim, deve ser culpa do blogueiro, já foi um pré-julgamento, né? Aí o blogueiro vai e entrega o celular para a polícia. Entregou o celular para a polícia e a polícia fez todas as averiguações para constatar realmente se aquilo era um fato verídico. E aí, para minha surpresa e para minha decepção, tinham mais de 4 mil mensagens do vice-governador Felipe Camarão no celular do tal blogueiro. Eu não sei, que eu não tenho tempo, assim, nas minhas conversas, assim, eu sou só um diretor aqui da Central de Notícias Brasil, mas eu não tenho tempo de trocar 4 mil mensagens com uma pessoa só. 4 mil mensagens, e diz que essas são apenas algumas cabeludas que foram reveladas pelo blogueiro. E aí eu fiquei mais assustado ainda. Infelizmente, porque eu tenho maior consideração pelo Fio, pelo pessoal, e eu fiquei muito triste de saber que esses casos, infelizmente, se comprovaram.
Eu até entendo, em duas situações. Primeiro, pelo fato de você conhecer o Felipe, a família dele, a trajetória política, os cargos que já ocupou. E segundo, pela posição social e política.
Pois é, eu sou vice-governador, vou estar conversando, não quero nem discriminar.
Ex-secretário de Educação, enfim, por esses motivos é que eu acredito que não só você, como eu também fiquei, e todos os maranhenses devem ter ficado, porque pelo menos o que se espera de um chefe de Estado é que tenha dignidade e tenha respeito pelas pessoas.
Para vocês que são políticos, eu quero dar uma dica aqui, rapidinho. O tempo já está passando aqui. Rapidinho. Quando alguém chegar para vocês, isso foi a tática de alguns políticos experientes, né? Quando alguém chegar para vocês falando mal de outro, né? De outra pessoa, o que que você faz? Você, para poder... aí você absolve tal, tudo aquilo que estão lhe dizendo, aí você analisa assim, o que que eu responderia para ele se o tal estivesse aqui?
Pois é,
essa reflexão. Aí você faz, você elabora a sua resposta como se o cidadão estivesse na sua frente e pudesse lhe ouvir. Porque o mesmo fofoqueiro que está vindo falar pode ser o mesmo que vai levar para o cidadão de volta. Dá para absorver essa dica? Deu para entender direitinho o que eu expliquei para você? Vamos a um rápido intervalo e aí a gente volta com outros assuntos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Maranhão alcança a quarta posição no Brasil em variação do PIB, crescimento médio acima de 3%. Também aparece em quarto lugar em potencial de mercado. A economia maranhense ganhou força nos últimos 3 anos. Dados são do Centro de Liderança Pública. Primeiro semestre com recorde de quase 34 mil novos negócios formalizados. Desde 2022, já são mais de 100 mil novas empresas. Muito mais oportunidades para os maranhenses. Centro Histórico ganhará 2 hotéis e restaurante da Vila Galé, em casarões cedidos pelo Estado. Obras começam em agosto. Investimento de 150 milhões de reais. Lançada a 6ª edição do programa Maranhão Sem Queimadas. Força-tarefa público-privada em 92 municípios. Proteção às florestas. também ampliado o programa Floresta Viva, com incentivo à produção de mudas de açaí. Com tanta notícia boa e indicadores positivos como nunca se registraram, a avaliação positiva do governo do Maranhão vai além dos 60%. Região de Presidente Dutra, mais de 70%. De Imperatriz, Açailândia e Balsas, quase 70%. Na Grande São Luís, quase 65%. Maranhão para todos. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Sem enrolação, vamos direto aqui. O Porto do Itaqui, no Maranhão, encerrou o primeiro semestre do ano deste ano, né, com resultado recorde. Entre janeiro e junho deste ano foram movimentados 17,2 milhões de toneladas. Rapaz, é muita carga passando pelo Porto do Itaqui. O crescimento foi de 10% em relação ao mesmo período do ano passado e 7% acima da meta. Foi estabelecida uma meta e a meta foi ultrapassada em 7%. O desempenho marca o melhor primeiro semestre da história do terminal, segundo o governo estadual. Vamos ouvir o Ítalo Ribeiro, que é assessor especial da presidência e assessor especial das relações estratégicas da EMAP.
O Itaqui, ele, de certa forma, né, transpõe a questão do desenvolvimento local, né, ele é importante a nível nacional. Então, esses dados desse ano, por exemplo, representa na soja um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, e esses 10% também em relação ao que se movimenta no Brasil, que se exporta de soja, né? Somos, até o computo do mês de maio, pela ANTAC, o segundo porto organizado que mais movimenta esse tipo de carga no Brasil. E se nós segregarmos os portos organizados, somos o segundo porto que mais movimenta esse tipo de carga hoje no Brasil. Em segundo plano, nós temos a movimentação de fertilizantes, são 39% a mais do que o ano passado. E nesse cenário nós temos a potencialização do agronegócio, uma vez que o fertilizante também é uma carga que é utilizada para a produção de grãos, né?
O Ítalo explicou tudinho aí, para resumir o tempo, tomara que o Trump não atrapalhe essa movimentação do Porto de Itaqui, que muita coisa foi para os Estados Unidos também. Mas nós vamos agora a Brasília com o repórter Adilson Souza, depois queremos também ainda a participação do Nildo Costa também, direto de Brasília, porque caiu ontem essa bomba de volta aí da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, a manifestação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, em relação às investigações contra esses 8 investigados pelos ataques lá do 8 de janeiro, tudo que culminou com os ataques do 8 de janeiro, com o pedido de condenação, não fala em prisão, mas diz assim, com pedido de condenação para os 8. É isso, Adilson? Como é que está repercutindo
isso? Bom dia, Humberto. Bom dia a você, Jair Pereira, e todos que acompanham a Central Manhã. Humberto, olha, na verdade é o núcleo crucial, né, esses 8 que você acaba de citar aí. Mas a PGR já definiu, né, concluiu todo o processo que envolve os envolvidos do atentado do 8 de janeiro, não só o núcleo crucial, porque esse foi o último relatório que foi apresentado, foi o julgamento que aconteceu pelo STF, o APGR recebeu esse relatório dos depoimentos, agora segue para as defensivas, né, as apresentações das alegações finais. Ele joga tudo para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai pedir as alegações finais dos envolvidos, eles terão aí mais de 30 dias, quase 20 dias, né,
para apresentar.
Detalhe, problema é que vai entrar em recesso o STF e só vai retornar lá na primeira quinzena em agosto. E na primeira quinzena de agosto se espera que o STF consiga devolver e analisar todas as alegações finais. E nessa condição é que se tem a informação de que já vai estar totalmente concluído na primeira quinzena de agosto o processo de qual o PGR apresenta toda a condenação dos envolvidos do atentado de 8 de janeiro com a suposta tentativa de golpe. Isso tudo vai ser dado o veredito pelo STF lá mais ou menos pelo dia 20 de agosto. Essa é a grande expectativa, viu, Beto? Mas nós queremos também, Humberto, já mudar de assunto, falar aqui do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi convocado, né, pelo presidente da República para que ele pudesse estar organizando e criando o comitê de trabalho que irá discutir a taxação de 50% dos juros dos Estados Unidos para todos os produtos de exportação do Brasil. Essa taxação entra em vigor no dia 1º de agosto e o vice-presidente Geraldo Alckmin convidou o Ministério da Fazenda, o Itamaraty e empresários envolvidos, os afetados, principalmente do agro e da indústria. Esses envolvidos irão discutir, criar um diagnóstico num prazo de 90 dias, apresentar o relatório para o presidente Lula. Enquanto isso, tem muita crise, porque dia 1º de agosto começa a cobrança dessa taxação. O presidente Lula, inclusive, disse ao Geraldo Alckmin que o governo brasileiro vai procurar a Organização Mundial do Comércio para também tentar redefinir essa questão, e concluiu dizendo que soberania nacional e também toda a questão dos direitos brasileiros não serão objetos de retaliação e também negociação com os Estados Unidos. É importante dizer que o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou ontem em coletiva que haverá duas reuniões hoje. Hoje acontecerá agora, daqui a pouco, às 10 horas, uma reunião com os empresários da indústria. Todos envolvidos, afetados, irão discutir esse projeto, apresentar soluções, sugestões. E à tarde, quem irá discutir no outro momento serão os empresários do agro. O vice-presidente falou, inclusive, do que o Brasil vende para lá, para os Estados Unidos. Vamos ouvir um pouquinho do trecho? O James tem aí esse vídeo.
Com entidades e empresas americanas, porque tem uma integração de cadeia. Por exemplo, para dar um exemplo, nós somos o terceiro comprador do carvão siderúrgico americano. Fazemos o aço plano e vendemos para os Estados Unidos. Aliás, fazemos o aço semiplano e vendemos para os Estados Unidos, que faz o produto acabado, o motor, o automóvel. Então há uma integração, você compra o carvão siderúrgico, faz o semiplano e vende para os Estados Unidos acabar e fazer o produto final. Então é evidente que as empresas americanas também vão ser atingidas. Então nós vamos conversar também com as empresas americanas e com as entidades do comércio Brasil-Estados Unidos, como a Anshan.
Essa é a questão da reciprocidade, né? E aí o presidente Lula assinou ontem, né, essa regulamentação da lei da reciprocidade, que vai entrar em vigor também mediante a lei da taxação de 50%. Outra informação, Beto, é que os empresários estão cogitando mudar de percurso esses produtos que são vendidos para os Estados Unidos. Se eles encontrarem outros compradores, eles vão largar os Estados Unidos. Tudo porque vai acontecer a desvalorização do dólar. Isso foi provocado depois da reunião dos BRICS, mas o presidente Trump colocou na carta em específico que ele quer que não seja feita a caça às bruxas. Ele nem se preocupou muito, mas o que está sendo analisado pelos especialistas é que, na verdade, o dólar pode perder valor e uma nova moeda vem aí para cima. Inclusive, a China já se pronunciou e disse que vai estar cada vez mais buscando outros países para fazer esse intercâmbio comercial. E parabenizou o Brasil, porque vai ser o maior exportador de carne agora para a China. Então, o Batuba do Agro já tem esse grande mercado aberto com a China e tantos outros países asiáticos. Essa é uma grande forma também de apresentar essa solução, a turma do agro dizer que não quer mais vender para os Estados Unidos por causa da taxação e pode apresentar outros países. E se houver essa questão, quem vai perder é os Estados Unidos. Para encerrar, a gente vai falar da Carla Zambelli rapidamente, continua na Itália. Ela não pode sair de casa, ela está sendo procurada pela Interpol, mas ela anunciou que agora quer ser candidata a uma deputada pelo partido italiano. Ela vai se filiar a um partido da Itália. Só que ela esquece, na hora que ela botar o pé na rua, a polícia vai levar ela para um local e depois trazer para o Brasil. Então é meio complicado um pensamento, né, segundo a imprensa, de uma pessoa que fala uma situação dessa, dizendo que vai se filiar a um partido italiano, se ela não pode nem circular livremente no país que ela está. E para que a gente possa encerrar, vamos acompanhar, Humberto, toda a movimentação também no Congresso Nacional, que continua acontecendo algumas votações e ainda não se pronunciou, porque ficou de conversar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também Hugo Mota, sobre alguma situação com relação esta posição dos Estados Unidos, o Congresso está sendo cobrado sobre isso. De Brasília, Adilson Souza, Humberto, eu volto com você.
Ô, Adilson, não sei se o Nildo já está pronto aí para falar com a gente. Eu queria ainda explorar um pouquinho dessa pauta. É que depois dessa taxação aí de 50% nos produtos brasileiros para poder entrar nos Estados Unidos, e com essa alegação explícita de motivação política em favor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente sabia que, paralelo a essa tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal, dessa investigação, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal, tinha o projeto de anistia, que também caminhava a todo vapor no Congresso Nacional, aí que seria um interesse da oposição. O que consegui apurar agora cedinho, antes de entrar no ar aqui, é que esse processo, esse projeto de anistia,
pedido de anistia,
estaria praticamente afundado, esquecido no Congresso Nacional depois dessas motivações políticas. Você me confirma essa informação? Você conversou com algum deputado sobre esse assunto?
Isso, está bem explícito, como você falou. Muitos deputados, inclusive, está dividido já o PL, no partido de oposição ao governo, que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles já confirmam, dizendo que foi um tiro no pé e que coloca a basta de arquivo já esse projeto de anistia, que não se fala mais, porque foi muito pesada essa decisão de prejudicar o agro, de prejudicar os empresários, todos aqueles que decidiram, que são simpatizantes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, estão muito chateados com a decisão do Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Inclusive, ontem, o Eduardo Bolsonaro anunciou que não volta mais ao Brasil. Ele só volta quando o Alexandre de Moraes sair do Supremo. Você sabe, né? O Supremo é vitalício. Então, tem aí mais uns 30 anos para o Alexandre se aposentar. Então, ele também está pedindo. Ele fala isso evocando uma possível impeachment do Supremo. Mas ele já disse que não volta mais, que vai preferir ficar por lá mesmo, sabendo que está tudo jogado para o arquivo, tanto o projeto da anistia como o projeto da taxação, que vai ter uma grande reviravolta. E só para falar um pouco do Maranhão, Beto, também a China, né, anunciou que o Porto Itaqui é um grande porto colaborador de vários produtos. Agora corre o grande risco desses exportadores, né, como a Lumar, a Vale e também as terceirizadas, terem uma redução de empregados. O que, que isso significa? Desemprego. Um pouco de crise que poderá chegar a esses empregados em função da taxação. Nós não esperamos isso. Gostaríamos que o Brasil solucionasse e, claro, que voltasse a produzir e gerar mais riqueza para o povo brasileiro. Essa é a nossa participação de Brasília, Adilson Souza. Eu volto com você, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Jalber Pereira, chegou a nossa hora também de ir embora. Amanhã nós estaremos de volta aqui nesse mesmo horário, se Deus quiser, e você também nos permitir aí. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão tem uma ótima notícia para os nossos microempreendedores. Ele acaba de assinar uma parceria com o Banco do Nordeste, a Famen e o Sebrae, para que o sonho de montar ou investir no seu negócio seja realizado. Aqueles que precisarem de até 10 mil reais através do microcrédito do Banco do Nordeste, o governo vai pagar os juros dos pequenos empreendedores. Isso é coisa que só um pai faz por um filho. É assim que se transforma a vida das pessoas, cuidando dos seus sonhos.